Renascença, a par com o mundo.
Nem mais, são 7:30, estamos em direto na Renascença, sexta-feira, dia de Comendador Marques de Correia.
E não é que o senhor saiu da sua toca e da sua quinta e veio até aos jardins...
Do Bunker!
Do Bunker! Exatamente, do Bunker do Comendador Marques de Correia veio até aqui. Senhor Comendador, bem-vindo. Obrigado pela sua presença e a sua disponibilidade.
Agora já pode voltar a falar português, se não se importa.
Com certeza, tudo com o sotaque de Viseu, que é aquilo que mais gostamos. Vamos aos tweets da semana, Sr. Comendador. O primeiro, vamos ouvir o primeiro tweet. Primeiro tweet para Costa.
Eu acho que ele teve azar com o sorteio do juiz do Sócrates. É que este magistrado é capaz de libertá-lo e depois o Costa tem o ex-líder do PS à perna aí pelo país todo. Não é uma coisa que vai custar.
O segundo tweet para Cavaco.
Porque ao contrário do que ameaçaram com o Benfica Porto, o confronto do Cavaco com o Marcelo é que é à porta fechada. Quer dizer, acho eu. Ai, não é à porta fechada.
Não, isto não está definido. Bom,
não sei.
Isso é o jogo do futebol, senhor Comendador.
Está a misturar política e futebol,
é verdade.
Acho.
Não estou nada, eles é que misturam.
Terceiro tweet para Tancos.
Eu acho que Tancos é uma boa história policial e o tipo que escreveu o guião tem jeito. Acho que ninguém pode perder os próximos episódios, que são aqueles em que todos perdem a vergonha.
Ninguém é chamuscado.
Não.
Se me permite a brincadeira com a palavra chamusca.
É uma vergonha.
O quarto tweet da semana para Infarmed.
É para apoiar a decisão de não ir para o Porto. Eu acho que nada deve ir para o Porto. Até Serralves e a Casa da Música deviam vir para Lisboa, porque cá nunca há nada de divertido.
E há espaço?
Então não há. É o que há mais.
E não há censura?
Por isso mesmo é que deve ir para Lisboa.
Ora, o próximo tweet para Ronaldo.
Porque foi acusado de violar uma mulher em 2009 e de ter pago 330 mil euros pelo seu silêncio. Se fosse ele, recorria já para a relação do Porto, porque eles lá demonstram que não houve violação. Foi um jogo de sedução mútuo.
Percebe-se que na relação do Porto sabem muito sobre relações, já se percebe.
É uma relação de sedução mútua.
E agora sabemos sempre que tem uma, enfim, uma relação com um convidado, sempre à sexta-feira. Comendador, quem é que nos traz?
Pois olha, o convidado, uma vez que estamos no Goethe Instituto, o nosso convidado é um conhecido poeta, mas é da cozinha. Refirma Joaquim Köpper, chefe do famoso e muito barato restaurante Eleven, que está
sobretudo
ali no Parque Eduardo VII em Lisboa. Mas podem lá ir, que nunca mais se esquecem. Pessoalmente, eu chamo-lhe de chefe Joaquim.
Comendador paga?
Pago. Joaquim,
está combinado,
sim.
Cuidado.
Está combinado. Joaquim, eu chamo-lhe Joaquim porque sim, e rima, não é? O Joaquim nasceu no dia de Natal de 52, tendo perto de 66 anos, ou seja, metade da minha idade. Nasceu em Saarbrücken, que é uma palavra difícil de dizer. No entanto, Saarbrücken é perto da França e a França é, ou era, o país dos chefes. Como todos os cozinheiros famosos, ele começou por aprender. Eu próprio ensinei-lhe a teoria avançada do molho da salsa, bem como a relação entre o Brás, o Gomes de Sá e o bacalhau, na esperança que ele nunca os cozinhasse. Depois da aprendizagem em Constância, em Berlim, onde o conheci, mudou-se para a França e percorreu diversos restaurantes prestigiados, o L'Ambroise, o Guy Savoy, em Paris, o Moulin de Mougins, onde eu também tive, que é perto de Cannes, e mais uma série deles. Da Alsácia a Rams. Sabes que é Rams?
Rams. Não é Rammstein, é
Rams. Os portugueses dizem Reims. Mas é Rams. Bom, e foi depois para Alicante, que é a terra dos torrões, como sabem, e conseguiu no restaurante Girassol a primeira medalha, a primeira estrela, pera, Michelin.
Estrela, então.
E depois a segunda também. Finalmente, em 2004, chegou a Lisboa, abriu com outros sócios o Eleven, que é chefe, tendo sido o primeiro a conquistar estrelas Michelin, que em português diz Michelino, e ganhando depois o título Melhor Restaurante de Lisboa da prestigiada publicação Gourmet Tour. Entretanto, está à frente de vários restaurantes em Portugal, em Brasil, Moçambique, é consultor de vários outros, e apesar disto tudo não é gordo. Isso é que é mais extraordinário, é que não é gordo. E espero, pois, fazer-lhe perguntas saborosas e gourmet. Ó, Chef Kim, como é que chega assim ao teu estatuto? É a trabalhar muito, com muita imaginação e inovação, ou é para eu ser o professor de todos os chefes que têm estrela Michelin?
Muito boa noite, schönen guten Abend. Primeiro quero dizer que Eleven barato, ou não barato, é barato. Onde tu comes em um restaurante estrela Michelin, um almoço, três platos, por 35 euros.
É lá.
Não
sabia.
Tem que venir.
Senhor comendador.
Afinal, quem convida é o Kim. O Kim convida.
Claro. Com muito gosto.
Kim vida. Hã? Kim Vida.
Kim,
é o Kim.
Kim. É o Kim Vida.
Eu mesmo, assim, sim, claro.
É o
claro.
Kim Vida.
Em cima tens um prato vegetariano, olha.
Olha!
Para escolher. Quem mais quer.
Ah, é ótimo, hã? Então tem que ir mesmo.
É, e também, claro, temos outros preços, meio de degustação por a noite é um pouquinho mais caro, mas a vista sobre Lisboa e sobre o Rio é fantástico também.
E o Lavagante?
É o Lavagante, que nunca falta o Lavagante, é uma especialidade minha.
E o Lavagante?
E temos o melhor peixe de Lisboa, o melhor Lavagante, o melhor peixe de Portugal, o melhor Lavagante de Portugal, e faz um grande prazer cozinhar estas coisas para nossos clientes aqui em Lisboa.
Muito bem, quando tu chegaste em 2004, Lisboa não estava habituada a tanto requinte, não é? O Eleven dava, ou achas que já havia restaurantes jeitosos em 2004?
2004 era outro tempo, havia poucos, havia o Emé, que estava lá no hotel, havia Victor Sobral, e o Avilés foi estagiar lá ao Bully, e o Eleven começou e havia... em Cascais, Fortaleza de Guincho também,
Fortaleza
Porto Santa Maria, mas não havia mais.
Mas o Porto Santa Maria era mais marisco.
É mais marisco,
e
sim, peixe, bom produto.
E peixe grelhado, não é?
Sim, bom produto.
Bom produto, mas é. Sim. Mas não era alta cozinha,
não,
digamos.
Não era alta cozinha, não. Foi Eleven uma das pioneiros.
Exatamente, e por isso é que ganhaste a primeira estrela Michelin.
Exatamente. Mas agora, é
já agora, agora, diz lá uma coisa, recomenda aí uns restaurantes em Lisboa e no Porto onde se coma bem.
Bom,
mesmo
Porto,
caro,
sim,
mesmo
sim,
caro.
Sim, em Porto, sem dúvida, um discípulo meu, quase meu filho, o Ricardo Costa, de Lietman.
Já lá comi também. É teu discípulo?
Sim.
Olha, ele não me disse. Trabalha ele chegou
comigo.
Ali e disse: aprendi tudo sozinho.
Comigo em Girasol.
Não estou brincando.
E eu o conheci em Coimbra, em Quintas Lágrimas.
Na Quinta das Lágrimas. Ele
vinha comigo. Depois também tem aí o restaurante Pedro Lemos. O Muro de Paculeiros também é muito bom. Aqui em Lisboa temos muito bons. Comecemos com Avilés, com como se chama o outro aí, já me falta a palavra.
Aí ele vai se chatear.
Aí ele agora não. Vai ficar zangado, não. Que eu sei quem é, mas não,
não
digo.
Henrique Sapessoa também.
Ah, Henrique Sapessoa.
Henrique Sapessoa.
Eu dá uma.
João Rodrigues, sim. João
bem,
Rodrigues,
etc. Esta etc. Parte,
Victor
esta
Sobral
parte.
Também. Há muitos em Lisboa e faz bem ter concorrência, em aspas, né? Porque o turista que vem pode escolher, fica na semana e vai cada dia um.
Esta é a parte do podcast, pode ouvir outra vez os restaurantes.
O Joaquim, exatamente, o Joaquim é um tipo porreiro, porque ele dá indicações sobre os outros também, a dizer que sou mãe. Olha, Joaquim, sabes que Joaquim Cotor quer dizer Joaquim Corpo em português. E agora diz-me lá uma coisa, tu fazias parte do plano alemão da Merkel para dominar a Europa e em particular Portugal, ou
não,
vieste cá
não.
Por acaso?
Eu vim aqui para transferir e mostrar aos jovens cozinheiros que eu aprendi na Alemanha, por eles aprendem de minhas técnicas, de mim saber fazer, né? E acho que é uma ética que nós temos que ensinar à outra gente. E como Portugal, Lisboa está em meu coração, em minha segunda Heimat, se diz na alemão, é o mais prazer que tenho para fazer isto em minha vida.
Olha, porra. E diz-me uma coisa, porque é que há uma tendência para o conteúdo dos pratos diminuírem na razão inversa do preço? Ou seja, a gente quanto mais paga o prato é pequenino, a gente pede assim. E depois as dimentas são todas assim. Costeletinhas de cabrito em sua cama, de não sei o quê, de urze, com batata esmigalhada, com azeite do produtor.
Eu acho esta tendência já não é mais como antes. Era a cuisine mensal, pequenas porções. Agora tu tens que ver, tu comes um menu de 9 pratos, 10 pratos, tu não podes comer doses enteros, entende?
Por quê?
Porque depois de 10 pratos, o colesterol vai subir, te sentes mal, né?
Há um problema de colesterol. Eu, aliás, ia perguntar, tens o colesterol elevado ou não?
Não, me estou controlando. Justamente hoje foi tirar a sangue para fazer um controle, porque nós, em nossa idade, Henrique, nós temos que controlar.
E dás o sangue cá em Portugal?
Também, sim.
Epá, é a primeira vez que eu ouço dizer que Portugal tira sangue a um alemão.
Isso é uma coisa extraordinária. Ficámos com sangue alemão,
agora,
não é?
Sim. Os ingredientes portugueses são bons para a alta cozinha? Há assim alguma coisa que a gente tenha e que não damos a importância devida?
Eu acho que sim, temos, é uma pena. Por exemplo, nós temos um muito bom azeite e não damos tanto valor como os italianos e os espanhóis dão a azeite deles. E eles compram nos azeitoas. E fazem com nossos azeitonas também azeite de eles. O presunto. Espanha compra os presuntos em Portugal, são porcos, porcos portugueses e depois vendem como rabugo espanhol. E acho que é uma pena, porque nós temos um tão bom produto, temos o melhor peixe do mundo, o melhor marisco do mundo, temos o melhor vinho, o vinho porto, o melhor vinho do mundo, bons vinhos, bons queijos, etc, etc. Não
diz lá assim um bom vinho que tu gostes, assim, português.
Sim, há vários.
Sim, também, isso também eu, não é? Quase todos. Mas agora assim...
vinho de Paulo Loriano, por exemplo.
Paulo Loriano.
Maladinha. Maladinha no Alentejo.
Sim, a Quinta de Maladinhas.
Sim, Nova Maladinha. Quinta Sagrada em Douro, por exemplo.
Certo.
Churchill, por exemplo.
Certo.
Há vários. Rosés também.
Rosés, gostas de rosés?
Sim, gosto também. Temos muito bons produtos aqui.
Há cá um preconceito contra os rosés em Portugal?
Não, não os rosés.
Mas Mateus, não contra os rosés, atenção.
Rosega rosés.
Ah, rosés. Ah, do Douro.
De Douro, sim.
Ah, está bem. Eu estava a achar estranho ele gostar, mas enfim.
Não.
Rosés, com Z e com E e S. Ok. Não confundam com o Mateus Rosé.
Não,
isso é outra coisa.
É outra coisa.
Também se bebe, se não houver mais nada.
Se bebe, sim.
Sim, não, se não houver mais nada, também se bebe este. Não é?
Gostei dessa expressão, se não houver
depende
mais
com
nada.
Quê?
Olha, diz-me uma coisa, tu cozinhaste para muitas personalidades mundialmente famosas, que aliás fui eu que lhes apresentei todas, não é? Porque eu não os conhecia. Carolina de Mónaco,
por
é
exemplo,
verdade?
Sim.
O Gunter Sachs,
sim.
Já faleceu, coitado.
Cristina Onassis.
Cristina Onassis, não é?
Mais. Também falecido. Me lembra uma história de Cristina Onassis, foi lá em São Moritz, quando trabalhava em Suíça. Tinha um chalé lá e vinha uma vez na semana jantar e sempre quis fondue de queijo. Queijo fondue.
Fondue de queijo?
Sim. E sabe que bebido ela com fondue de queijo? Coca-Cola.
Ah! Isso faz mal.
Olha.
Este grito foi muito... Foi muita coisa.
Mas o fondue
nunca
ou
vou esquecer a minha vida.
Não, é que uma pessoa misturar fondue de queijo com Coca-Cola... É assim mais ou menos como comer um peixe cozido com um ovo estrelado a cavalo. Não faz sentido nenhum, porque o fondue de queijo tem que se beber como tinto.
Sim.
Mínimo.
Sim.
Mínimo, mínimo, mínimo.
E depois a ver o que Coca-Cola faz com o queijo dentro do estômago.
É uma coisa.
Cuidado.
E o fondue de queijo também é assim uma coisa que fica cheia de fios. Também não gosto muito. Não é? Enfim.
Bom,
São Moritz era interessante.
Muito interessante.
Sobretudo para fazer sequina Pista Negra. Porque era bom. Era bom. Olha, e diz-me lá uma coisa. E com quem é que tiveste mais dificuldade para cozinhar? Ou em agradar... Também fizeste catering para algumas dessas pessoas.
Também fiz catering e dificuldades em princípio nunca tive. Últimos 4 anos, príncipe de Monaco, me convida a fazer lá um jantar para ele todos os anos. Já são 4 anos, me convida a fazermos lá um jantar.
Alberto Mónaco.
Alberto, sim.
Eu já vi uma fotografia tua ao lado, sim, do Alberto Mónaco. As duas pessoas mais importantes que tu tens... É o Alberto Mónaco e o João Soares no Brasil.
É verdade, sim.
O João Soares é uma espécie de rei do Brasil.
E foi muito bonito, e claro, tem uma pressão em cima, né?
Não, mas fica nervoso, ou não?
Não, nervoso já não, mas o ano passado tivemos um jantar muito especial em Eleven, aqui vinham os 24 diretores internacionais da Guia Michelin.
Ah, sim?
Vinha a Eleven, e aí
os
foi
cracks.
Importante, os cracks. Que decidem, afinal, um ano em cada país, aqui damos, aqui tiramos.
Pois.
E aí tínhamos aí temos que estar
mas
em forma.
Mas Portugal hoje já tem estrelas Michelin, sim, bastantes, para a dimensão.
Foi
não é?
Um jantar muito importante.
E correu-te bem.
correu muito bem.
E fieste lavagante naquela moto?
Lavagante não faltava.
Não
faltava.
Ana Galvão.
Ana Galvão, o lavagante não pode faltar, ouviste?
Não.
Quando foi, tu és vegetariana.
Por favor, eu sou vegetariana.
Tu és vegetariana, mas comes lavagante. Aliás, o lavagante é uma planta. A gente planta, não é verdade? A gente planta um lavagante e aquilo crescem lavagantes como crescem
perfeitos. O lavagante fica gigante.
E agora eu pergunto uma pergunta para ela. E eu percebo.
O que é que eu percebo?
É bicho ou é vegetariano?
Claro que é bicho.
Está amarrado à rocha.
É da costa alentejana.
Claro que é bicho.
Por acaso é muito bom, não é?
É muito bom.
Mas
é muito bom.
Sabem uma coisa? Que a Alemanha, de onde vem o nosso chefe, está muito à frente no que toca a opções vegetarianas. Há muitos anos.
É
ou não é?
É verdade. Sobretudo Berlim, cidades... Estão muito avançados nestas coisas.
Pois a gente devia mandar a Ana Galvão para lá. Porque ela fala muito bem alemão.
Sim.
Ela fala muito bem alemão. Sabe dizer Ischlibadisch?
E Gota.
Ischlibadisch. E sabe dizer Gota, em vez de Gota.
É o Gota.
O Gota é uma doença, não é? Olha, tenho Gota. Veio para a semana para águas todas.
Ah, pois é.
Para a semana é onde? Era embaixada americana.
Não, para a semana é no estúdio da Renascença, comigo aos comandos.
Isso aí, olha, pronto, já não tenho hipótese. Eu aqui ainda estou em território alemão, agora nos outros sítios não sei. Muito bem, chefe Joaquim.
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 Aqui todo mundo diz Joaquim.
Sim, Joaquim. É o Tiquim.
Chefe Kim.
Joaquim Köpper. Eu estou a aprender alemão com aqui ele. E muito obrigado por ter vindo aqui ao Goethe Institut. Ok. Isto é tudo alemão, isto. Não sei se sabe. Sabes que o Goethe, quando morreu, quando estava no leito da morte, diz que as últimas palavras dele foi Licht, mehr Licht, quer dizer... O que é que quer dizer, Ana Galvão, não sabes? Licht, não é Licht.
Não é força de resmisto.
Luz, mais luz. Ora bem. E pronto, e eu, quando morrer...
Ai, comendador, não diga isso, que isso
mas
não vai
acontecer. Mas é uma coisa... Eu já tenho
possibilidade.
Eu tenho 140 anos, portanto isto mais 150, menos 150, já.
Já passou, isso não vai acontecer.
Eu quando morrer, vou-me lembrar do chefe Joaquim Köpper e dizer, lavagante. Mar, lavagante! Porque eu gosto é do lavagante dele.
Uh-huh.
Sério, estou-me aqui a bater. Todo este programa foi feito.
Já se percebeu.
De homenagem ao
lavagante do chefe.
Ao lavagante do chefe.
É para despedir até para a semana.
E para dizer ao nosso chefe que foi a primeira personalidade estrangeira
que
entrevistámos, ou não foi?
Sim.
Ou estrangeira, quer dizer, ele é português, basicamente. Mas é de origem não portuguesa.
Sim.
Olha, uma última pergunta.
Ele é português honorário.
Tens razão.
Última pergunta. Uma refeição, como é que se faz no Eleven na Alemanha? É muito mais caro, não é?
Sim.
Os preços não têm nada a ver.
Sim, não têm nada a ver. Lisboa é uma das cidades europeias mais baratas da Europa.
Então vamos continuar a comer aqui em Lisboa.
Vais continuar, mas vegetariano não levas nada. Ou levas o lavagante ou não levas nada.
Muito obrigada.
Caviar também não é.
A emissão do Comendador Marcos de Correia para ouvir em rr.sapo.pt. Diz amigos é Pedro.
Obrigado.
Obrigado,
chefe.
Um prazer
estar aqui. Renascença.